O que é que consideras fundamental para celebrar a democracia e a liberdade no nosso país nas próximas décadas?
Eu acho que preferia focar mais numa coisa que era dar mais valor e dar mais importância e mais lugar aos moderados e repensar as certezas. As redes sociais estão cheias de pessoas, cheias de certezas. Eu não sinto que as tenha e por isso muitas vezes sinto que não tenho lugar nas redes por causa disso, porque nós somos tão obrigados a tomar posições sobre tudo que quando nós não somos capazes de dizer uma coisa dogmática, sentimos que não temos ali lugar. Uma pessoa ir lá dizer coisas com nuances, coisas de eu não tenho a certeza sobre isto, eu penso assim, tem pouco lugar. E, portanto, se há um valor que se podia celebrar, se calhar nestes 50 anos, 25 de Abril, para além de todos os outros que são chavões, mas são chavões por uma razão, porque são válidos, mas para além desses todos, talvez chamar a importância para o valor da moderação e do repensar as certezas.
Onde fores, por onde vais, sento os pés onde pousa. Se alguém disser coisas más, diz que não. Não ouças, vê a beleza das pequenas coisas. 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 Uma conversa com Bernardo Mendonça.
Passaram quase duas semanas desde que o país foi a votos e mais de 1.100.000 pessoas escolheu colocar a cruz num partido assumidamente racista, machista, xenófobo, homofóbico, transfóbico e antidemocrata. Como é que se explica este fenómeno que não é só nacional, como mundial? Portugal foi dos últimos países europeus a ter uma expressiva bancada parlamentar da direita radical, mas o fenómeno extremista chegou, finalmente, ao nosso país. E tem crescido de forma galopante. Em apenas 5 anos, o Chega passou de 1 deputado para 12 e agora para 48 ou até mais, dependendo do resultado da contagem dos votos dos imigrantes. Como se explica que um partido que aposta no preconceito e na discriminação de grupos sociais ganhe cada vez mais adeptos em Portugal? Desde o resultado das legislativas, muitas têm sido as vozes a dizer que não é crível que haja tantas pessoas movidas pelo ódio e que estes 48 deputados eleitos pelo Chega foram votos de puro descontentamento e indignação, por zanga, por birra, por serem do contra, mas só isto não explica o resultado. Quais os riscos da normalização cada vez maior do preconceito, da discriminação e do ódio? Como é que 50 anos depois da conquista da nossa democracia, aqui estamos nós, com um partido antidemocrata a agigantar-se na Assembleia e disposto a usar a democracia para rebentar com ela e a colocar minorias sociais como botes expiatórios e alvos de todos os males. Primeiro foram os ciganos, depois os negros, os imigrantes, as pessoas trans e demais comunidade LGBTQIA+. O que faz com que haja cada vez mais pessoas interessadas em votar na extrema-direita. O que isto diz de nós, da fragilidade da nossa democracia e do nosso país. Os valores da liberdade voltaram a estar em crise? Há quem aponte isto como uma inevitabilidade e que era só uma questão de tempo. Recordo que a direita radical está no poder em Itália, Finlândia, Hungria e está prestes a chegar ao poder na Áustria. Le Pen, em França, continua a ganhar popularidade e nem a memória do Holocausto na Alemanha a livra de um regresso da extrema-direita. Em suma, a direita radical ganha cada vez mais espaço na Europa e Portugal não escapa a esta onda. Como se explica que não gostemos de certos grupos sociais à partida sem os conhecermos bem? Onde começam os preconceitos e o que os faz crescer? E quanto a isto, Portugal é um país de contrastes. Temos das maiores percentagens de inquiridos com crenças racistas, mas somos o país da União Europeia com menos registros de atos violentos por motivação racial. Em todo o caso, eles existem e persistem. Recordo as mortes recentes de Bruno Candé e de Giovanni Rodrigues e, esta semana, de Ademir Araújo Moreno, de origem cabo-verdiana, assassinado na cidade da Horta, na Ilha do Faial, por alegado ódio racial. O problema é sistémico e as próprias forças policiais têm sido acusadas de discriminação e crimes racistas. Várias investigações jornalísticas e estudos comprovam-no. Num estudo recente, pela primeira vez foram cruzados os números das mortes às mãos da polícia e a origem étnico-racial das vítimas em Portugal. E o resultado é devastador. Uma pessoa cigana tem 43 vezes mais probabilidade de ser morta pela polícia. Uma pessoa negra, 21 vezes. Estes números foram reunidos no estudo Para Lá da Perda, Raça, Deslocamento e o Político, que foi a tese de doutoramento da antropóloga Ana Rita Alves, na Universidade de Coimbra. Qual a raiz deste problema? O meu convidado anda há muito a estudar estes temas. Chama-se Rui Costa Lopes, é doutorado em Psicologia Social pelo ISCTE, investigador principal no ICS e dedica-se ao estudo das relações intergrupais, preconceito e discriminação. O seu último livro, lançado em janeiro deste ano, é um ensaio sobre isto mesmo. Chamou-lhe Preconceito e Discriminação em Portugal, numa edição da Fundação Francisco Manuel dos Santos. E com esta sucessão de acontecimentos, torna-se ainda mais pertinente e urgente a sua leitura para nos ajudar a perceber a origem deste mal social e político. Como é que se desmonta tanto preconceito e porque é que se autoalimenta? E que soluções ou caminhos de mudança? É com este ponto de partida que eu arranco esta conversa com o Rui Costa Lopes, que atualmente vive entre Lisboa e a Ilha Terceira, nos Açores, onde estão a mulher, os dois filhos e dois gatos. Sei que ele sonha um dia juntar uma cabrinha ao agregado açoriano para que lhe coma a relva e tenha sempre leite de cabra fresco. Que maravilha, havemos de falar também disso. E que mais? É que o Rui, ou Rui Alberto, quando se portava mal em pequeno, nasceu no início dos anos 80 em Cascais, não por privilégio, mas por não haver grandes alternativas para nascer nos subúrbios da linha de Sintra, onde viveu desde que nasceu até a idade adulta. E sei também que, nesses subúrbios, sempre partilhou os espaços com pessoas negras e pessoas ciganas, e isso talvez tenha influenciado o seu percurso de investigação anos mais tarde. Eis um ponto interessante para esta conversa. Convivermos e conhecermos de perto com pessoas e grupos sociais diferentes de nós pode ser um dos caminhos para desfazermos mitos, equívocos, medos e preconceitos? Vou perguntar. Arriscamos-nos a passar a ter uma sociedade massivamente preconceituosa e disposta a colocar no poder um partido extremista? O que é que pode inverter este caminho? O que é que diz a psicologia social quanto a isto? É na sala de podcasts do Expresso onde arranca agora esta conversa. Olá, Rui Costa Lopes, bem-vindo ao Olá. Podcast da Beleza das Pequenas Coisas.
Olá, muito obrigado.
Obrigado por teres vindo para esta tua viagem, vieste dos Açores, com a mala diretamente para aqui, para o estúdio.
É verdade.
Vamos saltar juntos?
Vamos.
Vamos.
Pare por um minuto. O que é para si viajar? Para nós, na DS Automóvel, é uma arte e queremos ajudá-lo a apreciá-la. Mantenha a mente aberta. Tudo é uma questão de perspectiva. Se o dia está frio, foque-se no conforto do banco aquecido. Observe. Mas a sério, absorva cada detalhe. Dos acabamentos premium à tecnologia de ponta, os nossos automóveis embelezam até as viagens mais longas. Reflita sobre o que vê, ouve e sente. Aprecie a paisagem, ouça o seu podcast preferido e deixe-se levar. Porquê viajar indiferente quando há tanto para desfrutar? Entregue-se à arte de viajar. DS Automóvel.
Eu começo já com isto, com base na investigação social que tens feito sobre preconceito e discriminação em Portugal. Esperavas estes resultados, este crescimento do Chega nestas legislativas?
Sim, esperava. Não me estou a armar. Mas não me surpreendeu, não.
Nada?
Muito pouco. Por duas grandes ordens de razão. Uma é os dados que nós temos acesso, que são públicos, mas que se calhar estamos mais sensíveis para isso, porque costumamos trabalhar com eles. E o outro tem a ver com fenómenos psicossociais que explicam um pouco o que aconteceu. Em relação aos dados, confrontar aquilo que se tem discutido, exatamente como dizias no início, de que muita gente discorda da ideia, até o próprio Pedro Nuno Santos a dizer que nós não temos 18% de racistas. Ele tem razão, nós não temos 18% de racistas, mas temos muito mais do que isso.
Temos mais do que isso.
Muito mais do que isso, de pessoas com crenças racistas.
Não é? E a opinião pública, os fazedores da opinião quiseram-nos fazer crer nas últimas semanas que não existem tantos racistas e homofóbicos e xenófobos. Na verdade, existem mais. Podem ou não votar todos no Chega.
Exatamente.
Não é?
Ou seja, por um lado, existem mais, sem dúvida que existem mais pessoas do que esses 18% que têm crenças racistas. Estamos a falar de dados do European Social Survey, que nos mostra que mais de 60% dos portugueses que acreditam na ideia de raças diferentes e que são naturalmente menos inteligentes e menos trabalhadoras.
Mais de 60%,
mais de 60%
de pessoas, portanto, em Portugal têm essa crença.
Exato. Nós temos, por exemplo, por um lado, eram dois itens separados. Um, a ideia de se a pessoa acreditava que certas raças, e aqui usando o termo obviamente entre aspas, que eram naturalmente menos inteligentes, temos 41% de pessoas que diziam isso. E depois 68% que achavam que eram naturalmente menos trabalhadoras. Agora, pessoas que concordavam até com estes dois itens superava, penso que, os 60%. Agora, de facto, é como tu dizes, não é isso que explica os 18%.
É uma peça do puzzle.
É uma peça do puzzle e faz-me confusão que tenho visto isto como, eu acho que se calhar as pessoas discordam porque estão a tentar encontrar a causa para o voto no Chega, quando, como tu próprio disseste, até num texto de opinião, que de facto é um somatório de causas, não é? E de facto é isso, eu acho que está lá tudo metido. Acho que por um lado, eu lembro de ter ouvido de uma pessoa que por um lado sim, disse que votou no Chega porque queria que a filha tivesse a oportunidade de viver o Portugal de antes, que ela tanto apreciava.
Ui,
e portanto temos isso,
o saudosismo,
não é? Saudosismo,
e há pouco antes de começarmos a falar falaste-me de que o saudosismo pode explicar em parte o negacionismo de quererem fazer-nos crer que não existem tantos racistas e xenófobos em Portugal.
É verdade, seja o saudosismo, seja referirmos isso no sentido de um orgulho desmesurado num passado
Das colónias.
Em que esse passado, exatamente, está relacionado com os, mais uma vez, entre aspas, descobrimentos e a existência de colónias. Nós somos, mais uma vez, dados destes grandes inquéritos que nos mostram que nós sempre tivemos muito orgulho no passado de Portugal, e quando pensamos qual é que é o orgulho, quais são as dimensões do passado que estamos a falar, normalmente é isso.
À base da isto escravatura significa... ou da exploração de
Pronto,
povos,
essa
não é?
Parte não dá tanto jeito a falar, mas sim, com certeza que é isso que está por trás. Ou seja, as pessoas não estão a pensar naturalmente nessa parte quando estão a pensar no seu orgulho, estão a negligenciar naturalmente essa parte quando pensam no orgulho. O que é certo é isso. É que é uma parte tão fundamental da nossa identidade que se nos tirarem isso, quem é que nós somos e quem é, que razões é que Portugal tem para ter orgulho na sua existência, e por isso é que está associado a esse saudosismo, por isso é que temos tanta dificuldade em abdicar desse saudosismo, porque ficamos com poucas razões de orgulho.
Havia então já um certo contexto de preconceito em Portugal que fazia adivinhar este crescimento da extrema-direita?
Sim, é isso, é outra razão. Portanto, por um lado era a história dos números, nós vemos que havia pessoas com estas crenças, mas a outra grande razão tem a ver com a razão pela qual isto não surpreende, que é, há uma teoria em ciência política que fala da existência de uma espiral de silêncio. E essa espiral de silêncio, a ideia central é que, em relação a certos assuntos mais polémicos, os indivíduos omitem a sua opinião quando sentem que essa sua opinião entra em conflito com a opinião dominante. Têm medo de sofrer sanções sociais, não querem ser marginalizados por se exprimirem de uma determinada forma.
E, portanto, fala-se portanto, enquanto imagem de um gigante adormecido.
Um gigante, exatamente.
Que está a despertar agora, a sentir-se legitimado.
E porquê é que estava adormecido e porquê é que está acordado? Ou seja, as pessoas vão comunicando isso de uma forma muito tímida. Por exemplo, quando uma pessoa, um pequeno grupo de pessoas quebra essa espiral de silêncio, isso já acaba por ser suficiente para todos se sentirem mais à vontade para exprimir essa posição.
Bastou surgir André Ventura, com o Chega.
Bastou surgir um líder muito competente que sabe instrumentalizar essa coisa, mas principalmente que vem normalizar certas coisas, não é?
Normalizar e, portanto, certas coisas. E é disso que eu gostava também de falar contigo. Quais são os riscos desta crescente normalização no espaço público, na Assembleia, na televisão, exato, nos mídias, nas ruas, à mesa, esta crescente normalização do preconceito?
Então, por um lado, o que é que está, talvez concretizar um bocadinho melhor, porque é que houve esta normalização? Nós vemos algumas sondagens anteriores em que as pessoas timidamente começam a comunicar essa sua intenção. Portanto, isso é suficiente para quebrar essa espiral de silêncio. Vemos pessoas que estão em posições importantes na sociedade, como líderes de partidos, como André Ventura e outros, e também fora de Portugal, a mostrarem estas posições e não sofrerem sanções sociais. E, portanto, as pessoas começam a descobrir que
afinal parece que as normas mudaram em relação a este assunto e, portanto, nós, afinal, já não é condenável dizer certas coisas.
Quando um líder de um partido diz a uma deputada vai para a tua terra, o que é que está a fazer?
Está exatamente a normalizar no sentido...
O racismo.
Como é que é possível? Afinal, já é possível dizer uma coisa destas? Claro que houve condenação, mas não houve... Não houve cancelamento, não é? Aquele deputado não perdeu o seu mandato por dizer uma coisa dessas.
Não perdeu o seu mandato. Pode continuar.
Exatamente.
Enquanto político na Assembleia, não é?
Mas, portanto, esta ideia desta, por um lado, da normalização de direita radical, veio normalizar outras coisas. Veio normalizar atos que são associados a esta direita radical, como o preconceito e a discriminação.
Há uma perda de vergonha.
Há uma perda de vergonha.
Crescente.
É por isso que eu digo que não surpreende, porque, como diz o Vicente Valentim, um politólogo que tem trabalhado sobre esta ideia da normalização da direita radical, isto surpreenderia, um crescimento tão grande surpreenderia se estivéssemos a criar estas ideias na cabeça das pessoas, mas não é isso que está a acontecer. Essas ideias já lá estão adormecidas e estamos a dizer que afinal eles as podem exprimir e por isso podem crescer tão rapidamente.
E talvez já nos cruzámos, certamente, aqui e ali, no café, num bar...
Num contexto mais seguro,
mais
talvez.
Mais seguro,
não é?
Ou mais solto.
Mais solto,
não é? De ideias deste género. Só que, entretanto, ganharam uma validação E mais lugares na Assembleia.
É, são pessoas que já tinham estas crenças e valores, que são valores e crenças que são veiculadas pela direita radical, mantinham isso escondido ou nesses contextos mais seguros, e estes fenómenos vieram normalizar essas crenças e valores e, portanto, as pessoas já se sentem novamente confortáveis em afirmar estas coisas. Agora, eu também acho o seguinte, eu não acho que isto seja o que aconteceu com a totalidade dos 18%. Acho que há, com certeza, outras causas para
isso. O descontentamento?
O descontentamento, exatamente.
O voto de protesto também, só que não é só isso.
Os casos de corrupção.
Os casos de corrupção, sendo que o Chega, ele próprio, tem sido alvo de acusações e na justiça de casos de corrupção, não é? Portanto, aqui, na verdade, é um partido que lança as ideias orlhudas que mobilizam.
Que
as pessoas querem ouvir, não é? No fundo, vão atrás da perceção. Não é? Mesmo que esteja descolada dos números, não é? No caso do preconceito, começou com a comunidade cigana, que é a comunidade mais discriminada no país, são 0,4% da população e ainda assim era a primeira bandeira do Chega.
Por um caso concreto, que é esta bandeira da imigração utilizada em Portugal, é uma novidade.
Não, mas primeiro era o Chega.
É isso, por isso mesmo, é exatamente por isso, porque não podia pegar. Ele tentou se inspirar no que se passava na Europa, mas como nós não tínhamos muito essa bandeira, ele pegou num grupo marginalizado que está cá há 500 anos e, portanto, não são imigrantes, com certeza.
Exato, depois as pessoas racializadas e agora recentemente as pessoas trans o que chama de ideologia de género e os imigrantes. Portanto, tem juntado uma série de alvos de grupos sociais baseado em percepções que estão descoladas da realidade. Aqui a grande questão é como é que se desmonta esta percepção quando há um líder a dizer sim, é isto, como é que se desmonta um preconceito que parece difícil de desmontar?
É assim, é difícil partir para isso achando que se vai lá pela racionalidade.
Não é pelos números, não é pelos factos.
Não é pelos números, exatamente.
Não é pela verdade, o que é estranho.
Se isto tem a ver com valores, é muito difícil mudar e argumentar racionalmente. Até porque, se pegarmos nas questões do fundamento e das estatísticas, vamos perceber que não se tem razão. E até mesmo a questão da falta de racionalidade também está aí quando dizias a história de o Chega pegou nisto da corrupção, quando eles próprios também são afetados por casos de corrupção. Porque é que eles não são... Como é que eles podem, exato, porque é que eles não são penalizados se eles também cometem
nos votos,
esses atos? Eu acho que tem a ver com esta ideia de que há bandeiras fundamentais, e pode ter a ver com valores de preconceito e essas ideias de discriminação, mas pode ter também a ver com outras coisas que são absolutamente fundamentais para certas pessoas que as fazem defender este partido, e a partir desse momento pouco interessa a questão dos fundamentos das estatísticas de racionalidade. Digo, por exemplo, no caso de Trump, nós sabemos que há um grande apoio de Trump que tem a ver com os evangelistas e a ideia do aborto, e com grande sucesso, ele conseguiu exatamente fazer aquilo que os evangelistas queriam. E, portanto, a partir daí não interessa mais nada, não interessa aos disparados todos que ele diz. Vai ter sempre esse apoio por causa de uma ideia fundamental. E é possível que no caso do Chega também haja ideias fundamentais que faz com que as pessoas estejam mobilizadas para isto. Pode ser até a questão do protesto e simplesmente queremos mudar isto tudo.
Limpar,
e vou ignorar, vamos limpar, e portanto vou ignorar tudo o resto.
Os políticos estão no poder,
disso.
Não é?
Mas fundamentalmente é isto, é a ideia de que não é por racionalidade, não é por mostrarmos estatísticas que vamos convencer estas pessoas.
Como é que é possível limpar este preconceito que vem de longe sobre tantos grupos, tantas minorias? Usando a expressão limpar, não é?
Usa na
campanha.
A apropriação. É assim, eu posso dar respostas sobre isto, respostas que vêm da psicologia social, fundamentalmente, mas sempre a ideia de que estamos a falar para uma franja mais limitada, se calhar não é mais limitada, se calhar é uma franja maioritária, mas no sentido em que não vamos falar para essas pessoas para quem... Não estamos no campo da racionalidade, mas para o campo das pessoas que estão ali no... que ainda existe aquele espaço de diálogo...
Ainda serão muitas,
ainda
não.
Serão muitas e espero que sim, que sejam uma maioria. Há abordagens, de facto, sobre isto. Há duas grandes abordagens fundamentais promovidas pela psicologia social e depois outras fora da psicologia social. Mas queria aqui mencionar duas, uma que tem a ver com o contacto.
Conhecer estas comunidades.
O contacto, a teoria é mais complicada do que isso, diz que deve obedecer a um conjunto de condições, mas a ideia fundamental é que um contacto positivo e frequente permite a desconfirmação dos estereótipos, permite individualizar as pessoas, permite deixarmos de pensar nestas pessoas como membros de grupos, como os ciganos ou as pessoas negras, e pensarmos nelas como uma determinada pessoa com um determinado nome. E, portanto, o contacto também permite a empatia.
Permite a empatia, permite a humanização.
A humanização,
não é?
A desindividuação era nesse sentido.
Estes discursos de ódio desumanizam, não é? São as pessoas trans, são os imigrantes, são as pessoas racializadas, os ciganos. Há uma constante desumanização, uma chacota, são o perigo, são a ameaça.
É muito fácil fazer isso quando estamos a falar de grupos abstratos e algo distante, exatamente.
E, portanto, quando se cria um convívio, uma aproximação, desmonta-se também muitas das percepções negativas.
Exatamente. A outra grande explicação tem a ver com uma das grandes causas do preconceito, que é uma causa fundamental e quase natural em nós, que faz com que todos nós tenhamos um pouco de preconceitos, que faz com que signifique que ter preconceito não são as pessoas más que têm preconceitos.
Todos nós temos preconceitos, não é?
Sim, e para além disso, mas é no sentido que de facto há mecanismos cognitivos, há fenómenos que são naturais para nós, que nos fazem pensar desta forma, que é esta nossa necessidade de categorizar as coisas à nossa volta, não é? De pôr as coisas em caixinhas. Nós não conseguimos lidar com a informação da forma avassaladora que ela nos chega sem estar categorizada.
É um pensamento enviesado,
sabemos que acontece isso a partir do momento que nós categorizamos as pessoas em grupos, sabemos que exageramos as diferenças, sabemos também que se pertencemos a um desses grupos, que exageramos também as coisas positivas em relação aos nossos grupos e as negativas em relação aos outros grupos. E, portanto, sabemos que existem essas consequências negativas da categorização. E, portanto, uma outra solução tem a ver com brincar, entre aspas, com esta categorização, no sentido de pensar, não somos nem... portugueses e espanhóis, somos todos ibéricos, não somos nem brancos, portugueses, brancos, ciganos, negros, somos todos humanos, não é? Tem a ver com chegar a um nível abstrato, mais abstrato de categorização, onde pertencemos todos ao mesmo grupo.
Isso é interessante. Completa-se agora os 50 anos do 25 de Abril, da nossa democracia. Eu pergunto se vivemos agora uma luta civilizacional. E se os valores de Abril e as noções de igualdade, de liberdade e direitos humanos estão em crise e com os dias contados?
Eu acho que não estão em crise no sentido de haver uma hegemonia dos valores contrários. Acho que nós temos uma grande polarização que não tínhamos e, portanto, a ideia de esses valores que falámos, desses valores de Abril, eram talvez hegemónicos e agora talvez sejam um bocadinho menos hegemónicos, mas simplesmente a outra facção é que ganhou uma grande representatividade.
E
não é?
Estes valores contrários aos valores de Abril têm tendência a crescer. Nós vemos uma direita conservadora, como a ala mais conservadora do PSD, já a agarrar numa certa agenda do Chega, Pedro Passos Coelho, na campanha. Nesta campanha das legislativas, comparou a imigração...
Queremos com... imigração, mas queremos um país seguro.
Ligou a insegurança à imigração, sim. E os dados indicam o contrário. Não há insegurança por causa dos imigrantes.
Exatamente.
Aliás, eles contribuem bastante para
o sistema de segurança social.
Para a segurança social.
Não têm contribuído para o aumento dos níveis de criminalidade.
E, portanto, havendo um discurso que se aproxima do Chega de outra direita mais democrática, isto o que é que diz da democracia? Que há uns certos valores de Abril que se estão a esvaziar e que podem esvaziar-se mais?
Eu acho que é mais conversa que seria mais apta para um politólogo, mas eu diria que isso é uma questão de estratégia política e que, principalmente, do pouco que eu sei desse assunto, é que não resulta. Ou seja, normalmente quando alas de centro-direita tentam roubar essas bandeiras aos partidos da direita radical, não é que vão roubar os votantes à extrema-direita, é que vão lá estar a contribuir para a normalização e as pessoas vão pegar no produto original.
Mas isso, portanto, é o risco.
Mas é o que já se mostrou que aconteceu lá fora.
É fazer com que a extrema-direita cresça.
Exatamente, mas é o que se mostrou lá fora, é isso, é que se tentam roubar, mesmo que vão buscar as bandeiras de uma forma um bocadinho mais moderadas, então as pessoas pensam, então afinal está-se a normalizar ainda mais, as pessoas não pensam nesses termos naturalmente, mas está-se a normalizar ainda mais esse tipo de coisas, quer dizer que é aceitável e eu vou pegar é no produto original.
Sobre o normalizar destes preconceitos que andam a ser propagados mais por um determinado partido, extrema-direita em Portugal, fala-se muito que os mídia levaram ao colo o líder deste partido, os programas da manhã e não só, fala-se das redes sociais, fala-se da forma como o Chega usou,
que é um partido que usa como mais
o
ninguém,
TikTok para os jovens, como ninguém, e os seguidores que o Chega tem no TikTok, particularmente o André Ventura, é incomparável com os outros partidos e os outros líderes. Como é que tu olhas para isto? Onde é que tu vês que foi mal? Houve causas para isto? Houve razões para isto?
Eu acho que as causas, quer dizer, eu acho que contribuiu mais uma vez para a normalização. Por outro lado, eu compreendo a lógica capitalista que esteve por trás disto. É natural, os jornalistas perceberam o que é que...
O soundbite.
As redes sociais sabiam os cliques que isto dava, os likes, isto tudo. Portanto, pensando nessa lógica, eles tomaram a decisão correta.
E a comunicação social, alguma comunicação social, ou do entretenimento, ou do jornalismo, dos mídia... ficaram alerta a este soundbite e alguns foram atrás.
Exatamente, acho que sim, acho que houve uma essa lógica de isto tem sucesso, nós vamos dar isto porque nos parece que é isto que as pessoas querem ouvir.
Não aprendemos nada com o que se tem passado no mundo. O que é que nós parece que estamos sempre, nós portugueses, em Portugal, estamos sempre muito atrás dos fenómenos. Parecia, eu há pouco comentava contigo eu era dos otimistas, achava que esta vaga da extrema-direita nunca chegaria com a mesma expressão a Portugal e, pelos vistos, está a chegar.
Nós achávamos que tínhamos que esse passado nos protegia e estas...
A memória da ditadura...
Lusotropicalista, ou então a questão da ditadura nos protegia isso, mas como dizes na introdução, até em países como a Alemanha, em que a coisa está tão próxima, também isso não foi o suficiente para se imunizar em relação a isso.
Como é que a psicologia social explica isto? A memória tem um tempo contado e desvaloriza o que ficou para trás? Não há memória? É cíclico?
Não,
porque
não, não, não
é o saudosismo? É o quê?
Não é que não houvesse memória, tem a ver com os conteúdos talvez benevolentes das representações do passado. Ou seja, talvez se nós tivéssemos representações mais realistas do que aconteceu, tivéssemos verdadeiramente mais imunizados para isso. Estou a pensar no caso português, que não vejo isto, se eu tentar transpor isto para o contexto alemão, não está a fazer sentido.
Não está a fazer sentido nenhum.
Mas pensando no caso português, o que nós queremos dizer é, exatamente porque nós víamos como, de forma tão benevolente, o nosso passado.
Há uma romantização dos tempos de Salazar.
Exatamente. Eu estava a falar em relação ainda mais atrás, mas que aconteceu principalmente no Estado Novo, a romantização do nosso colonialismo. E exatamente por ser de uma forma tão positiva, nós achámos que estávamos imunes por essa mesma razão. Nós somos diferentes, nós conseguimos fazer as coisas de forma diferente e, portanto, isto a nós não nos vai acontecer. Imagino que pudesse ter a ver com isso. Digo isto por dados um pouco recentes que nós temos em alguns projetos que temos, que mostram que quanto mais as pessoas partilham desta representação lusotropicalista do passado, na realidade está associada a uma legitimação de preconceito no presente, não é? Portanto, e por isso é que eu estou aqui a extrapolar no sentido, se nós já tivéssemos reconhecido o erro há mais tempo, as coisas talvez pudessem ser diferentes, era nesse sentido.
E há uma lógica de termos usados como bandalheira corrupção versus regimes mais securitários, mais autoritários, que supostamente porão o país mais nos eixos, há esta ideia, não é? De algumas pessoas.
Há a ideia, e aí parece que eles estão de facto a olhar para os dados, que é coisas muito robustas a mostrar ligações entre percepções de ameaça associadas a imigrantes e atitudes negativas face a esses grupos.
Sendo
seja
que...
de segurança, seja a simbólica, a ideia da cultura desaparecer, seja a económica de roubar empregos, seja de muitos tipos de ameaças.
Sendo que dados... essas ameaças não têm ligação com a realidade, não têm relação não. com os números, é uma percepção...
É uma percepção mas
ilusória.
Ilusória.
Não é?
Já há muitos anos que o Alto Comissariado para as Migrações, na altura até tinha outro nome, criou um panfleto interessantíssimo que se chamava Mitos e Factos, e pegava exatamente nessa ideia, nestes mitos, nestas percepções associadas aos imigrantes. Será que os imigrantes aumentaram a criminalidade? Será que eles vêm roubar empregos? Será que vêm... ameaçar a nossa cultura, e depois desmontavam estes factos num panfleto interessantíssimo que desmontava com números, com coisas concretas, com racionalidade, desmontava isso. Não sei, bem, para já é preciso que a coisa tenha tanta cobertura como tem as coisas do Chega, não é?
Pois, as coisas do Chega, ou seja, os preconceitos, o soundbite populista que apela a determinados fantasmas, são mais orlhudos
e
chegam mais depressa às pessoas do que os factos, do que a verdade.
Não é? Chegam depressa porque são respostas simples a problemas complexos. Nós não gostamos da ideia de estamos a lidar com problemas que estejam ali pendentes. Nós gostamos de pensar que há soluções simples para isso.
Simplista, se
há
um partido simplistas no, né, caso.
E se há um partido que nos oferece isso, é muito mais fácil aceder a isso do que pensar na ideia e do que vem uma pessoa por trás que nos diz assim: atenção, que este assunto tem nuances, que esta questão é complexa, e o que está a passar é isto, mas tem que se ter em conta isso. Isto é muito difícil, transmitir uma mensagem com nuances, não é? Eu acho que a grande história é isto, os populistas e principalmente os populistas de direita radical, a mensagem não tem nuances, a mensagem são chavões, são soundbites, é muito fácil engolir aquilo e ficar resolvido na minha cabeça um determinado problema. Isso é muito atrativo para a nossa mente.
São frases de TikTok.
São frases, exatamente, a ideia é esta, se nós conseguirmos resumir a solução para o problema num vídeo de 30 segundos, é isso que vai chegar às pessoas. E é impossível um vídeo de TikTok explicar os grandes fenómenos da atualidade. E por isso vai ser muito difícil responder a isso. Não é?
Eu ia-te pedir para leres uma parte do teu livro, julgo que tem a ver com cotas, e que pode acrescentar aqui uma outra camada sobre privilégio e não privilégio e a forma como grupos chegam mais depressa a lugares e a profissões e lugares de poder e outros que não. Uhum. E a importância de criar formas de levar com que outros grupos sociais com menos privilégios tenham o mesmo acesso.
Certo. Eu quando pensei em trazer um excerto para esta conversa, pensei exatamente na ideia de um exemplo que representasse bem o objetivo do livro. E o objetivo do livro era trazer uma perspectiva mais científica ao debate público sobre preconceito e discriminação, mas também fazer ver o outro lado das coisas. As pessoas estão sempre tão cheias de certeza sobre as coisas, eu não. Eu tenho muitas dúvidas. E tenho muita tendência para empatizar com a posição contrária à habitual. E, portanto, há partes no livro que eu tento fazer isto, e esta parte em concreto que é sobre as cotas e que está no campo das soluções, não é? O livro está organizado no sentido de um diagnóstico do problema e depois das causas e das soluções, que é a última parte do livro. E esta última parte do livro, onde estão as soluções, como aquilo que já falei do contacto e de mexer com a categorização, também falo lá no exemplo das cotas, em que eu acho que é um bom exemplo desse princípio do livro de tentar ver do outro lado, porque é muito fácil ser contra as cotas. E então eu tentei com esta parte do livro tentar fazer ver o outro lado disto, porque é que as cotas são importantes, mas lembrando também as razões da sua oposição.
Claro,
é isso que eu tento transmitir
no
excerto.
E percebemos a importância das cotas, no caso das mulheres na Assembleia.
Por exemplo.
Havia uma desigualdade absurda pelo viés, sim, de pensamento, não é? Pelo viés da escolha.
A ideia das listas de alternância homem-mulher, homem-mulher, foi um
fundamental,
fundamental.
E cada vez há mais vozes.
E o mundo não acabou.
O mundo não acabou, o mundo ficou mais interessante.
Ficou mais rico, mais representativo.
Mais representativo, não é? Da sociedade. Então vamos ouvir um bocadinho.
Então, as cotas são uma das ferramentas que fazem parte de uma abordagem mais genérica, que é a política de ação afirmativa. E com as cotas nós dizemos que uma certa percentagem ou proporção de lugares deve ser ocupada por determinados grupos, seja minorias étnicas, grupos racializados, mulheres, etc. Trata-se de uma medida altamente polémica, sendo argumentado por alguns que as cotas são discriminatórias em relação às pessoas que não pertencem a esses grupos, entre aspas, protegidos. E por norma, quem argumenta contra as cotas evoca a necessidade de um sistema meritocrático. Ou seja, um sistema em que se escolhe o melhor candidato apenas com base nas competências daquele seria então mais justo, porque não permitiria discriminação. O problema de se adotar uma lente meritocrática neste contexto é que esta é miúpe em relação às desigualdades estruturais. Consideremos o The Race of Life, que é um vídeo que nos mostra jovens brancos e negros prestes a participar numa corrida em que ganha quem chegar primeiro à meta e que receberá por isso $100. Mas antes de dar a partida, o juiz pede aos corredores que deem dois passos em frente por cada condição que seja verdade no seu caso pessoal. Se tiveram educação em colégios privados, se nunca tiveram de trabalhar para ajudar os pais a pagar as contas, se não tiveram de trabalhar para pagar a universidade, se nunca passaram fome, etc. No fim do discurso, nós vemos alguns jovens bem mais adiantados e bem lá atrás, na linha de partida, um grupo composto quase exclusivamente por negros. O juiz da corrida tenta explicar o que é que isto reflete. É que um membro de um grupo estigmatizado nasce frequentemente num contexto pejado de obstáculos que decorrem de desigualdades estruturais que emergiram muito antes do seu nascimento. Ora, quando nós adotamos uma lente meritocrática, olhamos apenas para os candidatos no presente. Se o candidato branco é o melhor, então é ele o selecionado. E, portanto, olha-se apenas para o que acontece na linha de chegada. O que as cotas procuram fazer é garantir que a avaliação não tem só em conta o lugar à chegada, mas considera também o lugar de partida. Ou seja, em cada dois candidatos com currículos minimamente semelhantes, o candidato negro terá tido de ultrapassar muito mais barreiras para chegar onde chegou. Isto é verdade em relação às pessoas negras, como é verdade em relação a muitos outros grupos estigmatizados que acumularam obstáculos trazidos pelo preconceito e discriminação. Uma grande barreira na aceitação de cotas é que o que as pessoas veem à sua frente é o presente. E na situação presente nós vemos, por exemplo, uma pessoa branca a ser discriminada para favorecer uma pessoa negra, ou uma mulher a ser favorecida sobre um homem. E essa pessoa branca, ou esse homem, muito dificilmente terão culpa dos privilégios com que nasceram. Trata-se, sem dúvida, de uma questão bastante polémica e sem resposta definitiva à vista.
Mas de importante reflexão, não é? Obrigado pela leitura. Ah, uma reflexão importantíssima. Pronto, como já falámos, a importância das cotas, no caso do acesso das mulheres à Assembleia, aos lugares da Assembleia, mas pergunto-te, vale a pena esta discussão mais profunda.
Vale a pena, e apesar de eu empatizar com os dois lados, eu sou a favor das cotas.
E tu usavas esta metáfora da corrida, dos corredores que à partida estavam logo mais à frente. Eu comecei a imaginar um grupo de jovens brancos, de classe média alta ou alta, que estariam já perto da meta, na verdade.
Quando começam a corrida já estão perto da meta.
Não é? Sim, sim, e sim. Outros que estavam antes do início, eventualmente, se calhar ainda nos balneários. Não é?
Certo.
Estou a usar o humor, mas com base na realidade, não é? A diferença do pontos de partida pode ser enorme para os pontos de chegada, aos empregos, aos lugares de poder, ao acesso a vários lugares da sociedade, não é?
Certo, tem a ver com as tais desigualdades estruturais. Onde é que estas aparecem? Tem a ver com uma... Ou seja, ainda que o preconceito e a discriminação aconteçam em interações individuais, estas têm ramificações muito institucionais, sistémicas, histórica, e depois estruturais, historicamente, obviamente. E, portanto, esta acumulação destas interações preconceituosas e discriminatórias leva, a um nível estrutural, a estas desigualdades muito maiores. Se um negro é preterido numa entrevista de emprego, se uma pessoa negra ou uma pessoa cigana tem menos oportunidades no sistema educacional, isso dita muito das oportunidades que vai ter, o tipo de empregos que vai ter, o tipo de círculos onde vai o tipo de círculos que vai se frequentar.
Não falar da forma como a sociedade olha para estes grupos e se os chama, não é?
Sim, mas o que eu queria dizer era que o facto de eles não terem certas oportunidades, por vezes, tem a ver com discriminações interindividuais, não é? Por exemplo, que foram discriminados numa entrevista de emprego, foram discriminados no acesso a uma determinada franja do sistema educacional, e tem estas consequências. Isto, depois, geracionalmente, é um lastro pesadíssimo, não é? E, portanto, a pessoa... Ou seja, ironicamente, o que acontece é que este preconceito coloca as pessoas numa situação, e em situações mais complicadas, que às vezes até os faz agir de determinadas formas, não é? De casos que sem qualquer esperança, em que têm que recorrer a comportamentos desviantes.
Desesperança, não é?
Exatamente, para lidar com as suas dificuldades. E que, ironicamente e perversamente, isto parece legitimar o preconceito que há em relação a estes grupos, não é?
Pois, isto pode ser visto de muitas maneiras, não é? A forma como a justiça olha para uns e para outros perante os mesmos atos, a forma como as forças policiais olham para uns e para outros, e agora trago para aqui o estudo recente que eu falei no início, em que cruzaram o número de mortes às mãos da polícia e a origem étnico-racial das vítimas em Portugal, e pronto, e o resultado foi o que eu disse: uma pessoa cigana tem 43 vezes mais probabilidade de ser morta pela polícia, uma pessoa negra 21 vezes. Isto já diz tudo, não é?
É verdade, eu estava aqui a ver se encontrava exatamente, eu tinha um comentário exatamente sobre essa história, por causa da forma que... Eu vi aquela notícia e pensei, pronto, isto não me surpreende, aliás, alguns dos meus estudos têm mesmo a ver com com estes dados, mas eu olhei para aquela lead da notícia e fiquei preocupado, não pela razão óbvia, que é o que isto nos pode querer dizer, mas pela outra razão, que é: estes dados também podem ser instrumentalizados no sentido exatamente contrário, não é? As pessoas, uma pessoa que vota no Chega é capaz de olhar para estes dados e pensar: lá está, era mesmo o que eu imaginava. Pois claro que eles são mais mortos pela polícia, claro que eles são mais propensos ao crime, é natural que eles sejam mais procurados.
Um olhar cínico e maldoso.
Certo.
Sendo que as forças policiais matarem pessoas está sempre muito errado.
Com certeza. Não, eu estava a pensar numa forma mais genérica, a ideia de que isto legitima uma ação mais musculada por parte da polícia, era nesse sentido.
Sendo que as investigações, eu cruzei isto com as investigações jornalísticas feitas por várias órgãos que provam que há de facto uma agenda racista por parte de algumas forças policiais. Pronto. E é sistémico isto, portanto.
E o que eu queria dizer era neste sentido, de que o que provavelmente as pessoas vão contrapor a essa ideia, a esta acusação, muito provavelmente vão contrapor a ideia de que este profiling, que é uma espécie de um racial profiling, é fundamentado, ou seja, na realidade o que eles já vão usar, para já dizem que não é um profiling de pessoas, vão dizer que é um profiling de, o termo que eles utilizam é de zonas urbanas sensíveis, ou seja, está relacionado com a ideia de que o trabalho da polícia tem naturalmente de sustentar em probabilidades, que por sua vez se baseiam em estatísticas, mas o que eu queria dizer aqui é que o grande problema aqui é que estas probabilidades e estas estatísticas nascem dessas desigualdades estruturais.
Isto faz-me lembrar o de George Floyd, não é? Nos Estados Unidos, assassinado por um polícia. Isto foi filmado e ficou na memória de todos nós. A América é um bom exemplo, um mau exemplo, uhum, no caso, de forma como as forças policiais são mais racistas.
Mas eu queria desenvolver um pouco esse ponto, porque eu acho que este é muito importante, que é, esse é um caso em que nós temos duas posições muito fortes. O George Floyd não é um bom exemplo, porque com aquele vídeo tão claro, as pessoas conseguem reconhecer o erro tremendo que foi aquela atuação. Mas, mais uma vez, voltando a coisas mais genéricas, que não envolvem a morte, necessariamente a morte das pessoas, mas a ideia de que a ação policial pode ter um fundamento baseado em estatística. Eu acho que é muito importante pegar nisto, na ideia de que estas probabilidades e estatísticas nascerem das desigualdades, que nasceram, porque essas desigualdades nasceram de décadas de preconceito e discriminação e que ao longo dos tempos fizeram com que estas zonas urbanas sensíveis, como eles chamem, se tornassem o equivalente a um bairro de negros e um bairro de ciganos. Claro, não é? E portanto, claro, na realidade, estas desigualdades estruturais, ironicamente e perversamente, fazem com que a pessoa veja o preconceito como legítimo, porque olham para estas pessoas como mais propensas, e aqui muitas aspas, mais propensas ao crime, quando na realidade foi o próprio preconceito e discriminação que ao longo de décadas levou a transformações que atualmente dão esta aparente legitimidade ao preconceito, que os coloca numa situação...
E que os colocaram em desvantagem.
Em desvantagem,
na verdade,
exato,
quando acabou a escravatura em muitos países, grupos enormes de população racializada não tinham como trabalhar, não tinham quem os empregasse, e portanto a história conta-se.
Exatamente.
Da forma como uns e outros
E quem nasceu nessa altura, essas pessoas que nasceram nessa altura não tiveram, não têm culpa dessas circunstâncias, mas vão ser julgadas ao longo da vida por essas circunstâncias.
É isso. Escreveste este livro e lançaste-o agora em janeiro. Tu já estudas estas matérias há uns anos, não é?
Certo.
Mas isto está a ganhar cada vez mais relevância, este teu olhar, este teu livro, não é? Imagina, enquanto psicólogo social, esperavas, não é?
Esperava. E aqueles mecanismos que estávamos a falar, da questão da espiral do silêncio, a questão normativa de que isto são ideias que estão adormecidas e que há uma normalização destas atitudes e comportamentos negativos e não necessariamente um crescimento, faz com que isto não seja uma surpresa. Agora, também é preciso dizer que não é só ideias que estão lá escondidas, ainda voltando um pouco à ideia do impacto da direita radical no crescimento de preconceito e discriminação, existem dois tipos de crescimento. Por um lado, o crescimento da expressão por essa normalização, ou seja, as pessoas já têm estas ideias e que passam a transmiti-las porque é normal. Por outro lado, há um impacto real na gênese do preconceito, no sentido do discurso que estas pessoas costumam utilizar, em que, acho que foi um pouco referido no início, no sentido que estes grupos minoritários são usados como bodes expiatórios, são os alvos habituais, vão sempre pegar nisto e nesta percepção de ameaça, vão sempre pegar nestes grupos como as grandes causas dos grandes problemas que o país enfrenta. E, portanto, a este nível também há um crescimento do preconceito e da discriminação que é real. As pessoas que se calhar não pensavam desta maneira e que passaram a pensar desta maneira. Portanto, temos as duas coisas.
E que passarão a pensar mais, ou seja,
é um ciclo que se alimenta.
Exatamente. À nossa mesa vão começar a normalizar e a dizer com mais normalidade ideias nada aceitáveis há uns tempos, ou seja...
Sim, isto... eu quando comecei disse que eu estudo isto há uns anos, e não só estudo como dou aulas sobre isto há uns anos, e a minha conversa costumava ser esta, em relação às normas, sim, a minha conversa costumava ser isto. nós temos o preconceito e a discriminação, mas a realidade é que nós não observamos isto muitas vezes num contexto público. Porquê é que não observamos? Porque ao longo de décadas, desde o fim do Holocausto, desde a Declaração dos Direitos Humanos, desde a Declaração da Unesco sobre raça, que se criou uma norma forte anti-preconceito que faz com que as pessoas não sejam assim. E a minha conversa costumava terminar desta forma.
E agora esse teu discurso está datado?
Está datado, em parte, no sentido de que são estas normas que estão vigentes, mas continua a ser verdade a ideia de que as normas é que estão a condicionar o que se está a passar. As normas é que mudaram. O que ficou normalizado é que ficou diferente, não é? Portanto, é outra vez por uma questão normativa que nós estamos a assistir a transformações e a este surgimento de um preconceito às claras. Mas sim, mudou um pouco a história nesse sentido, é verdade.
E a história ensina que isto pode progredir, não é?
Pode progredir. Pode, com certeza que sim, principalmente a ideia de que as pessoas têm, estou a entrar outra vez para questões dos meus colegas politólogos que se calhar mas trabalhariam melhor do que eu.
Cruza-se, não
é? É, com certeza que se cruza, mas esta ideia de que as pessoas seguem estes certos movimentos sociais, achando que vão resolver os seus problemas e num futuro próximo ou de médio prazo, são capazes de ser elas a tornarem-se as vítimas desse próprio sistema, não é?
Esse é um ponto. Esse é um ponto. Já ouvi discursos intolerantes de imigrantes que estão cá há mais tempo, em Portugal, imigrantes com I, de pessoas racializadas, de mulheres que votam num partido com que tem uma série de discursos machistas.
Mas é o partido que tem menos mulheres votantes, é o Chega. Também é importante dizer.
Sim.
Mas é verdade que
mas também
acontece,
é verdade
que acontece,
isto,
sim.
Ou seja, e mesmo pessoas que votam neste partido de extrema-direita porque acham que não lhes toca muitos destes discursos de ódio até o momento em que lhes vai tocar, não é?
Estou a pensar exatamente, porque muitas vezes pegam em exemplos do que se passa em Portugal e depois falam dos exemplos dos portugueses em França, como foram para lá trabalhar, não arranjaram problemas e reparem como eles não têm problemas. E ainda hoje via uma pichagem da Frente Nacional era exatamente a falar dos portugueses e como temos
como
que expulsar como uma ameaça, naturalmente.
É verdade,
portanto,
é verdade.
Não, ninguém se escapa, ninguém
não,
vai
não há memória, nós portugueses que emigramos tanto, não é? E que e agora algumas pessoas a olharem de lado para os imigrantes que
dizia...
estão cá e a trabalhar em postos, em trabalhos que muitas pessoas não querem fazer.
Alguém dizia no outro dia como é surpreendente nós, um país que era tanto tradição de emigração e de que fomos recebidos nos outros países, como é que agora conseguimos olhar para estes grupos e não ter a mesma empatia que gostámos que outros tivessem em relação a nós. Vi de facto essa surpresa. Não tem grande explicação porque é que para essa falta de memória, mas que é triste, é.
Rui, queria voltar aqui a um ponto e ir mais fundo, que é como é que esclarecemos à mesa. Isto vai acontecer mais vezes quando nos confrontarmos com pessoas.
No Natal, não é? Antes era o tio maluco no jantar de Natal, agora é metade da mesa, não é?
Agora é poderá ser metade da mesa,
certo,
não é? E diria que a raiva, a polarização não ajuda. E eu ando aqui a discutir com muita gente quais as melhores formas de alertar, de apelar à consciência, à empatia, a olharmos para as pessoas de forma humana e apelarmos para a importância de nos tratarmos bem uns aos outros e o ódio não traz nada de bom e não diz nada bem de nós. Como é que podemos chamar à razão com factos, com dados, com leituras, com...
Eu acho que mais do que dados, lá voltando à história da racionalidade não ser muito utilizada, não ser muito útil aqui, mas eu diria, para começar essa conversa, dizer logo assim, é bom termos este espaço, não é? Para podermos conversar. É? É bom lembrar primeiro isso, não é? Nós temos este espaço de pluralista, democrático. Que bom que nós temos essa liberdade para falarmos sobre isso, não é?
Podemos passar a não ter.
Vamos,
não é?
Começar por apreciar isso e neste espaço vamos ter um debate calmo sobre isto. As coisas, estas questões não são é bom não partirmos para isto como nós temos as respostas todos. É admitirmos que nós também temos dúvidas sobre isso, que estas coisas são complexas.
Que todos nós temos preconceitos.
Todos nós temos preconceitos.
Tentar criar um espaço comum, por mais que as frentes sejam seja muito difícil, distantes, e tentar dar a perceber que...
E exatamente por isso, lembrar que isto não é uma questão pessoal. Não é a pessoa que é
odiosa.
Não é, estou a dizer, não é que a pessoa não seja preconceituosa, com certeza que é, no sentido de se tem preconceitos.
Mas se calhar o ideal não é apontar isso assim.
Exatamente, não é apontar isso assim, é relembrar as pessoas. Essa ideia que estás a transmitir, pensa o que é que isto significa para certas pessoas. E humanizar, lá está, os alvos desta
humanizar, dar
desta
nomes,
conversa.
Dar vidas.
Mas principalmente não pôr a pessoa em causa, colocar, criar uma circunstância em que é possível falarmos isto, em que a pessoa não acaba a conversa a pensar, eu sou uma pessoa terrível. Porque é muito difícil, se a pessoa tiver que admitir isso, vai haver muito mais relutância. Se nós pusermos isto no campo do, tu és uma boa pessoa que estás com esta ideia, vamos lá discutir ideias, tem muito mais probabilidade de aceitação.
Correr melhor, não é?
No sentido que a pessoa vai poder aceitar isto salvando a face, não é? É nesse sentido. E por isso é que é bom começar... portanto, do criar empatia, uma forma de criar empatia é colocar as questões às pessoas, que é, mais do que nós estarmos logo ali a dizer qual é que é a nossa posição sobre o assunto, é, fala-me mais sobre isto.
Exato.
É? Mas tu acreditas nisto?
Achas mesmo que é verdade?
Achas que isto é assim? Então, e o que é que achas que vai acontecer se isto for para a frente? Como é que isso nos vai ajudar? O que é que isto implica?
Ouve-se muitas vezes, eles é que dizem as verdades, eles é que dizem eles é que sabem e que dizem o que é preciso ser dito, diz muito, não é? É importante é dar a perceber as consequências disso, não é? E as mentiras.
Sim, porque essa ideia, aliás, vi uma... Há uns tempos, um direto qualquer me perguntava à pessoa, e as pessoas, essas duas mulheres, admitiam que tinham votado no Chega, e porquê? E elas diziam, porque são as pessoas que verdadeiramente protegem os trabalhadores. E o próprio jornalista não conseguiu esconder, ficar surpreendido por uma resposta daquelas. E quando tentou tirar mais informação daquilo, as pessoas não tinham conteúdo para aquilo. E eu não estou a dizer que vamos fazer esta história exatamente para pôr as pessoas a passar vergonha. Mais uma vez, isso não vai ajudar nada.
Pode não ajudar,
mas muitas vezes ajuda, de uma forma calma e simpática, pôr as pessoas a falar e confrontá-las com os seus próprios factos.
Não é um trabalho fácil.
Não é.
Não é, não, até não. Porque quando estamos a falar de preconceito e de grupos marginalizados, é mais fácil quando estamos à mesa e não nos toca a nós.
Exatamente.
De não termos um discurso muito enfurecido perante alguém que nos quer tirar o lugar e que nos quer tratar mal e que vota num partido que nos trata mal, não é? Isto depois... Por isso é a importância dos aliados, não é? E das pessoas que podem falar também por todos nós, não é?
É, isso lembra-me uma coisa que estavas a dizer do risco da polarização. E eu sinto um bocado que esta polarização tem tido outro impacto, que é os moderados têm muita pouca voz e tem-lhe sido muito retirada a voz. Basta uma pessoa não ser capaz de tomar uma posição muito pragmática, não é pragmática, quero dizer, é muito... quase dogmática sobre um assunto, que é logo, corre o risco logo de ser colocada no outro campo. E isso é muito perigoso. E quando falas nessa história dos aliados, às vezes sinto que pessoas de grupos privilegiados, que como não têm essas experiências de pertencerem a grupos estigmatizados, é-lhes muitas vezes retirada a voz. Não me estou aqui a queixar, somos uns privilegiados, com certeza, não é no sentido de me queixar, mas no sentido em que eu próprio já senti que às vezes sinto que a minha voz não é válida por eu não ter essa experiência.
Por não ser uma pessoa,
exatamente.
Ou imigrante,
exatamente,
ou LGBT.
Sim.
Ou...
E o que eu dizia é que a polarização leva mais a isso, a essa ideia desse espaço moderado onde muitas vezes estão os aliados.
E, exato.
O que eu estava a tentar alertar com isto que eu estava a dizer é... Com certeza que nós não temos o direito, nós, membros de grupos privilegiados, nós não temos o direito de ditar o timing, o ritmo das mudanças, principalmente quando há grupos estigmatizados em forte sofrimento. Mas enquanto cientista social, o que eu queria alertar é isto, é que o que a pesquisa e a história nos mostram é que também acusações constantes de preconceito e discriminação, mudanças ultra rápidas e esta história da polarização, muitas vezes têm acabado por gerar um backlash, ou seja, uma inflexão conexão forte no sentido uns contra os outros e o que quer dizer é que as pessoas que estão ali num campo dos moderados e quando vem este clima, muitas vezes são empurrados é para o lado contrário. Tem uma maior tendência para ir para o lado contrário do que os convencer para o lado dos grupos estigmatizados, nesse sentido.
Para refletir, andamos todos a pensar sobre isto e qual é o tom certo e ideal para que haja mais escuta e mais bom senso.
E eu não tenho grandes respostas para isso. Não, eu acho que, espero que fique claro, né, sim, nesse sentido. Eu acho
mas
que é muito difícil,
a lançar as questões também para quem nos está a ouvir.
Exato.
Pensar connosco também. E há vários olhares e todos eles válidos. Assim como a história também ensina que também muitas lutas raciais, minorias, etc. aconteceram porque alguém se levantou do autocarro.
Obviamente.
Alguém foi para a rua protestar, são protestos essenciais também.
Já agora também falar exatamente desse lado, no sentido que as pessoas que dizem este tipo de coisas como o já não se pode dizer nada, ou agora é tudo preconceito e discriminação, muitas vezes isto também se diz de forma a esvaziar a conversa, e são pessoas que simplesmente não querem ser confrontadas com essas coisas,
são pessoas
querem continuar a manter os seus discursos
e os seus privilégios.
Exatamente,
e poder continuar a fazer chacota e retirar lugar a grupos sociais.
Claro.
E, portanto, isto não lhes toca e, portanto, querem continuar às vezes a ser ofensivos ou discriminatórios.
Era muito fácil, pois, claro.
Ou a tornar anedota alguns grupos sociais.
E que não tem mal nenhum, não é?
E que não tem mal nenhum, não tem mal nenhum porque não lhes toca.
Porque não lhes toca.
E é tempo também de reflexão e tentarmos todos ser mais decentes com os outros, não é? E nesta reflexão tentarmos que os valores de Abril de facto sejam dignos e interessantes nestes 50 anos do 25 de Abril. Eu agora gostava de lançar um áudio e que depois o comentasses.
Ok.
Chamo-me Pedro Magalhães, sou cientista político no Instituto de Ciências Sociais, onde sou colega e amigo do Rui. Pediram-me para dar um depoimento sobre o Rui, que suponho deva ser elogioso, portanto vou ter de mentir um bocadinho. Do ponto de vista pessoal, o que é que se pode dizer sobre o Rui? Eu acho que a característica mais distintiva é que o Rui tem um sentido de humor implacável, o que é muito simpático, mas também tem consequências negativas. Não há ninguém que me faça fazer figura de parvo da maneira que o Rui faz quando estou a ler mensagens dele no meio da rua ou no metro. Isto do ponto de vista pessoal, eu acho que é a coisa mais característica do Rui, é esse sentido de humor constante. Do ponto de vista profissional, eu tenho um fascínio muito grande pela psicologia social. Eu acho que isto vem de uma cadeira que tive na licenciatura com uma grande psicóloga social portuguesa, a Lígia Mâncio. Interessam-me aquelas experiências clássicas da obediência à autoridade e de Klee, Kandinsky, aquelas coisas que hoje provavelmente já não se podiam fazer, já não passavam em nenhuma comissão de ética. Interessa-me também algo que a ciência política, aliás, primeiro a economia, depois a ciência política descobriram, a questão da identificação causal dos efeitos que queremos estudar, das relações entre variáveis, algo que é intrínseco à psicologia social e que a psicologia social descobriu há muito mais tempo, através do método experimental. E interessa-me também que muitas das coisas que eu estudo, opiniões, comportamentos, atitudes, eu vejo no trabalho da psicologia social e no trabalho de pessoas como o Rui, muitas vezes até teorias e abordagens muito mais robustas do que aquelas que nós temos. Portanto, interessa muito a psicologia social. Eu suspeito que ao Rui também interessa muito aquilo que nós fazemos e que eu faço e que os meus colegas fazem. E acho que é por isso que nos entendemos tão bem. Eu acho que ele se interessa pelo facto de nós, como usamos menos experiências, temos inventado métodos estatísticos complicados para lidarmos com os dados que recolhemos, e interessa-nos muitas vezes aos dois virmos de perspectivas diferentes para explicar o mesmo fenómeno. Eu acho que foi isso que funcionou muito bem quando finalmente conseguimos fazer um artigo juntos, que saiu há pouco tempo. É um artigo sobre, que mostra como o discurso político sobre determinados grupos sociais, neste caso minorias sociais, pode por si só ativar e amplificar os preconceitos das pessoas contra esses grupos. E a pergunta que eu tinha ao Rui, nós temos falado muito ultimamente, mas não falamos tanto de trabalho, temos falado de outras coisas, do nosso amor pelos Açores e de muitas outras coisas, mas a pergunta que eu aproveito para fazer em público ao Rui é: o que é que nós vamos fazer a seguir? O que é que tu gostavas de fazer a seguir com este cientista político e com outros cientistas políticos? Um abraço.
Ora bem, acabámos de ouvir o cientista político Pedro Magalhães, amigo e colega do Rui, que aqui destaca o sentido de humor implacável do Rui. Eu gostava de saber o que o faz rir e se há nele um humorista em potência. Que conclusões do estudo que fizeram sobre o discurso dos políticos e como é que isso pode sim ativar e amplificar os preconceitos? Já falámos um pouco sobre isso. Quero que ele me fale desta sua paixão recente pelos Açores, que o levou a ir para lá viver com a família na Ilha Terceira. Qual foi o gatilho para essa mudança e de que forma a sua rotina e vida mudou com isso? Sei que ele sonha um dia juntar ao seu agregado uma cabrinha, não é? Para até ter bom queijinho e que lhe coma a relva. E não sei se um dos sonhos dele é transformar-se num bom pastor. E que outros sonhos e prazeres, vou perguntar-lhe, e agora que se celebram os 50 anos do 25 de Abril, o que é que o Rui considera fundamental para celebrar a democracia e liberdade no nosso país nas próximas décadas? E ainda a questão do Pedro Magalhães, claro, que estudo ou investigação gostava Rui de fazer a seguir junto com cientistas políticos? Isto e muito mais, vamos lá ver até onde é que vai esta conversa, para ouvirem na segunda parte. Boas escutas! Thank you.